Latam Airlines, conectando os brasileiros com o Brasil e o mundo.
Seguinte, eu tô mandando o Bessia junto com o papel.
Papo de política.
Quem manda sou eu. Eu tenho o poder de veto, ou você é um presente banana agora.
O namoro com leva mais tempo, acaba terminando num casamento sólido.
Pessoal da técnica, vamos corrigir o problema do som.
Então não é porque eu estou no meio de laranja podre que eu me contaminei.
Glória a Deus!
Tchau. Tchau, querida.
Papo de política.
O Papo de Política está no ar e aqui comigo neste episódio, Júlia do Elib e Ana Flor, que é a nossa convidada especial. Olha só o que você vai encontrar aqui. Um processo que vem avançando semana a semana, que é a bolsonarização das instituições. Você sabe que essa semana teve a confusão no Tribunal de Contas da União, na semana passada, no episódio passado, teve o problema do Exército. Então, cada dia, cada semana que passa, tem um tijolinho a mais nessa história e a gente vai te contar toda ela. E aqui nesse episódio você também vai saber sobre a metamorfose ambulante na CPI ou na própria política. Um político brasileiro que era no passado bem longínquo, um comunista e que foi se transformando ao longo do tempo e se transformou em referência máxima do bolsonarismo / negacionismo. E tem uma apuração exclusiva aqui para o podcast que é uma mulher entrando no radar das possíveis candidaturas a presidente da República. A gente vai te contar quem é e quais são as circunstâncias dessa eventual indicação. Então, ó, aumenta o volume, que o nosso papo está começando. Eu queria começar falando de um fenômeno que a cada semana parece que avança uma casinha, que é a bolsonarização das instituições. Então, só para a gente fazer um resgate da semana passada, a gente falava aqui no papo da interferência de Bolsonaro no Exército Brasileiro. Essa semana teve mais um lance desse jogo, mais uma rodada desse jogo, que foi o Tribunal de Contas da União, em que um auditor do Tribunal de Contas pode ter feito uma combinação para divulgação de uma tese absolutamente falsa de supernotificação de morte, Júlia. E aí começou mais uma vez esse debate de que há um avanço desse bolsonarismo nas instituições e que é potencialmente perigoso em diversos aspectos.
É, uma coisa que a gente, uma coisa que a gente tem que analisar é se é um caso de um lobo solitário, né? Se alguém que agiu por conta própria ou se há alguma coisa maior por trás disso, né? Um elemento que chamou a atenção dos ministros do TCU, com quem eu conversei, é que ele pediu para ir para a área, o auditor, ele pediu para ir para essa área específica de fiscalização dos recursos da Covid. Então, isso já chamou a atenção um pouco. De qualquer maneira, também acho natural, por outro lado, queria ouvir vocês até, Ana, que quando você tem um governo que assume, você leva uma série de pessoas que são entusiastas do seu programa, gente que é do seu partido, para assumir cargo de confiança. Esse é um fato. Acontece em todos os governos. Aí você vai ter na estrutura da máquina gente que é entusiasta daquele governo. O que acontece, a diferença, é quando você começa a atuar fora da regra do jogo, né? Entrar no sistema, colocar um... Ah, eu acho isso, então eu vou lá no sistema, coloco minha senha e faço um bem bolado do que eu estou achando, aí já né... É outra questão, de polícia.
Exatamente. E aí você não tem só o Tribunal de Contas, porque o Tribunal de Contas é apenas mais um lance, como eu disse, dessa rodada. Junto com o Tribunal de Contas tem Exército Brasileiro, tem Supremo Tribunal Federal, e a gente vai falar bastante disso daqui a pouco, tem Procuradoria-Geral da República, tem Polícia Federal, que é a interferência ou o avanço do bolsonarismo no capítulo do ano passado. Então, há, Ana Flor, uma série de movimentos que vão saltando aos olhos. Se você for somar o que aconteceu na semana passada com o da anterior e da anterior, você vai ver que há um aumento, uma expansão, e que pode servir a um projeto expansionista do bolsonarismo dentro dessas instituições.
É verdade, a gente vê uma captura das instituições, quer dizer, você neutraliza qualquer oposição e mesmo independentes e vai ocupando com pessoas que estão dentro daquele projeto, que pensam como você. Esse caso do TCU é alarmante, porque a gente sabe as conexões desse auditor, até com familiares dele, com o presidente da República. E a reação foi muito imediata. Mas se a gente olhar os efeitos disso, o quanto isso também pressiona outros poderes, o Supremo Tribunal Federal fica também pressionado nas suas decisões. É o caso aí, por exemplo, da Copa América. Agora os ministros estão tendo que tomar uma decisão, mas há uma grande pressão de uma situação já montada, em que o governo já aceitou trazer para cá o evento, já há um planejamento de vários países e, enfim, das seleções para chegar aqui no Brasil.
Teve um movimento muito esquisito essa semana, que foi, do nada, o líder do governo no Congresso, o líder do governo na Câmara, melhor dizendo, Ricardo Barros, que fala para jornalistas assim: vai chegar um momento em que nós não vamos mais cumprir decisões judiciais. Eu falei, opa, que história é essa? Como assim? É o líder do governo dizendo um negócio desse, um parlamentar? E aí fui atrás, fui cavucar. Eis que uma fonte me conta o seguinte, que Bolsonaro tinha conversado com alguns integrantes do governo, não necessariamente de dentro do governo, mas que apoiam o governo, dizendo o seguinte, que olha, eu vou mandar avisar ao Supremo que se o Supremo decidir que não é para ter a Copa América aqui, que nós não vamos cumprir. E isso foi chegando aos poucos no Supremo Tribunal Federal. E é muito sério, porque o governo não pode descumprir, ninguém pode descumprir uma decisão judicial. Então, isso me chamou ainda mais atenção, para além desse avanço do bolsonarismo nas instituições, para um potencial novo choque, esse mais sério, de o governo não cumprir decisão que seja da Suprema Corte do país.
Que seria uma questão limítrofe, quer dizer, você realmente ultrapassa uma linha quando você para de cumprir uma regra, uma lei que está institucionalizada. Eu lembrei, antes de falar de Copa América, eu lembrei do fato de como o presidente escolhe, por exemplo, seus indicados para o Supremo Tribunal Federal. Tem a ver com isso, porque ao invés de olhar, às vezes, para o saber jurídico, o presidente se calca na lealdade em outros elementos, como, por exemplo, alguém que seja evangélico. É o caso de quem ele quer indicar agora, o ministro da AGU, da Advocacia Geral da União, André Mendonça, que o principal atributo parece ser o de ser evangélico. A gente sabe que ele tem conhecimento jurídico, mas o presidente insiste muito nisso. E aí, como há uma resistência, por exemplo, no Senado, que tem que aprovar o nome dele, o que o presidente tem feito? Já colocou o ex-presidente do Senado, que atua ali como uma liderança informal do governo no Senado, Davi Alcolumbre, para conversar com os senadores que resistem ao nome de André Mendonça. Eu ouvi de senadores que André Mendonça não passa, isso há um mês. Agora, os senadores dizem, estamos sendo procurados por Davi Alcolumbre. Então, é um ponto para ficar de olho, porque faz parte dessa construção ou um desmanche desse tecido que segura a democracia, né? Quando você usa outros elementos que não o elemento técnico, enfim, para tomar as decisões.
Eu lembrei da...
Sobre Copa América... Vai lá, Júlia.
Não, imagina, Ana, você que é convidada, estou te atropelando aí, segue em frente.
É que eu prometi contar uma história de Copa América. O presidente da República, ele recebeu um telefonema do então presidente da CBF, Caboclo. Até esqueci o primeiro nome dele.
Rogério.
Rogério. Ô, Ana, vi que aqui todo mundo domina futebol, viu? Super bem. Tem que chamar André Sadi. André faz falta essas horas.
Mas ele recebeu o telefonema do Caboclo. E o Caboclo até usou o argumento de que Paraguai e Chile queriam a Copa América para convencer o Bolsonaro a aceitar no país. E o Bolsonaro gostou da ideia. Depois de ter dado o ok, foi se reunir com um grupo de ministros. E aí um desses ministros me contou que o presidente relatou, olha, resolvi aceitar, gostei. Aí um ministro falou assim para o presidente, disse... O senhor adora pegar uma granada e colocar no seu colo e puxar o pino. Aí disse que o presidente ficou um pouco assim, mas por quê? Enfim, e depois disse, quer saber, quando eu for nos jogos, não levo você a nenhum deles. o que mostra também que o presidente está, sim, querendo assistir esses jogos.
E o que leva...
Aliás, a Copa é para ele, se tiver eventual vitória, está lá no gramado, né, gente? A política sempre foi feita assim, nesse casamento, nesse namoro com o futebol.
Não, e o que mostra que ele tem um estoque de granadas, né? Porque ele é pródigo de puxar o pino da granada dentro do governo, ele faz isso.
A questão é que estoura para todo mundo,
pra todo mundo.
Não só para o presidente da República.
Esse é verdade. Ponto.
Agora, essa frase dele que você lembrou, a frase do Ricardo Barros, desculpe, que você lembrou, me fez recordar uma frase do presidente que foi emblemática durante os atos antidemocráticos, atenção do ano passado, que é: decisão absurda não se cumpre.
Nossa, bem
então,
lembrado.
Então, parece que está fazendo escola quando o Ricardo Barros, que é alguém, é um parlamentar de tempos, né, de carreira, que está forjado ali no ambiente democrático, eleito democraticamente.
E que já passou por vários governos, né? Inclusive governos que Bolsonaro combateu, né?
Sim, já foi aliado do governo do PT e tal. E a Ana falava do Alcolumbre, Ana, essa sua apuração interessante, que o Alcolumbre está tentando, batendo nos gabinetes para tentando fazer, tornar o nome do André Mendonça mais palatável. Precisa empoderar o Alcolumbre, então, né? Porque a dívida dele com os senadores está grande também, né? Prometeu um monte de coisa, precisa dar poder para ele, cumprir as promessas e aí fazer valer as novas negociações.
Aliás, por falar em poder de Alcolumbre, essa semana foi notícia uma DR que ele teve com o presidente de 5 horas e tal. É nessa conversa, lembra que a gente falava na semana passada que Arthur Lira foi pedir a cabeça do ministro Luiz Eduardo Ramos?
Sim.
Davi Alcolumbre...
Informação sua exclusiva.
Foi. Davi Alcolumbre, nessa conversa, se somou a Arthur Lira. E aí, do nada, essa semana, apareceu Luiz Eduardo Ramos na presidência da Câmara dos Deputados para fazer uma visita para o presidente da Câmara. E foi ali...
Natuza pautando a agenda do ministro.
E aí foi e tal, e disse assim, não, mas você está insatisfeito comigo? Ele falou, eu? Eu não, é o Congresso inteiro.
É uma realidade, mas já que você falou, eu falei, lembrei que a informação foi exclusiva sua, vou lembrar outra, que eu sou muito generosa com você,
minha amiga
querida.
Só você.
Natuza trouxe em primeira mão para a gente aqui no Papo de Política a discussão sobre o voto impresso. Ela falou, olha, Lira vai apresentar na semana que vem e tal, vai formar, vai constituir a comissão do voto impresso e tá que tá andando, né?
Tá andando.
O voto impresso se torna uma realidade. Só para quem está acompanhando a gente ficar claro, quando a gente fala voto impresso, dá a impressão de que é...
Voto impresso
dá a impressão que é cédula, aquele voto antigo que leva ali para fazer a apuração, não. É votar, é a impressão do voto, votar na urna e imprimir esse voto que você fez na urna.
E aí, neste capítulo voto impresso, há um potencial outro choque institucional, porque o Tribunal Superior Eleitoral é absolutamente contra. A sociedade como um todo era contra e o Congresso sempre refletiu isso. Quando houve essa constituição da comissão, dando espaço para a coisa andar e caminhar e estar caminhando, houve muita avaliação de que o que se quer, na verdade, é criar essa ideia de que a urna eletrônica não é segura, o que todas as evidências dizem absolutamente o contrário.
Sem dúvida. Aliás, o presidente falou, né, que a mãe do voto impresso era Bia Kicis, que é a autora do projeto, e o pai era Arthur Lira, que pôs para andar. E nessa semana, numa reunião com os líderes, o próprio Arthur Lira, de acordo com pessoas com quem eu conversei, teria dito que, olha, eu acredito na urna, eu fui eleita pela urna, mas como presidente da Câmara tive que fazer essa pauta. Quer dizer, fez um agrado para o presidente. O ministro Luiz Roberto Barroso teve na Câmara dos Deputados essa semana e deu um argumento que eu acho assim primoroso na hora que se discute a questão do voto impresso, né? Os argumentos contra a necessidade de você ter um voto impresso pela urna. Vamos ouvir o que ele disse.
O presidente Fernando Henrique Cardoso foi reeleito, é do PSDB. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito e reeleito, é do Partido dos Trabalhadores. A presidente Dilma Rousseff foi eleita e reeleita, é do Partido dos Trabalhadores. O presidente Jair Bolsonaro foi eleito PSL. Que raio de sistema fraudulento é esse que permite a alternância no poder do jeito que tem ocorrido no Brasil? López Obrador, em 2006, quando perdeu no México, disse que foi fraudado. Depois ele ganhou, foi bom. Nos Estados Unidos, Donald Trump perdeu, foi fraudado. Quem estiver lendo os jornais, Keiko Fujimori já disse que houve fraude. Portanto, quem perde dizer que houve fraude faz parte da vida. E todos esses exemplos que eu dei são de lugares que têm voto impresso. Portanto, não há remédio contra o choro do perdedor.
Lembrando que, vocês lembram, 2014, Aécio Neves também questionou o resultado da eleição contra a Dilma Rousseff. E aí, uma coisa que eu queria jogar para vocês, meninas, que eu sempre penso quando se fala nessa questão de fraude da urna, como é que você mexe lá no... Bom, a urna primeiro é fechada, né? Não está nas redes, mas como é que você mexe assim? Você elege o governador do PSDB, elege o José Serra e elege o presidente do PT, mas não o governador que era do PT, não...
Não faz o menor sentido.
Eu não entendo isso.
Faz tanto pouco sentido.
Que tipo de fraude é essa?
Que o Gilmar Mendes, ministro do Supremo, teve recentemente, faz algumas semanas, uma conversa com o Bolsonaro. E aí, nessa conversa, ele introduz o assunto da fraude. Ele diz, presidente, não tem fraude. E aí Bolsonaro, não, mas tem, eu podia ter sido eleito no primeiro turno. Ele falou, não, não poderia, porque historicamente, com raríssimas exceções, há segundo turno nas eleições presidenciais. Aí Bolsonaro, não satisfeito, ainda saca mais um argumento do bolso e diz assim, não, aquela eleição de 2014 foi fraudada, era para Aécio Neves ter ganhado a eleição. Aí o que o Gilmar Mendes responde, presidente, eu estava lá. Se fosse verdade que houve fraude e que Aécio Neves teria ganhado as eleições, eu estou no meio da fraude. Então, se tivesse fraude, eu, presidente Bolsonaro, dizendo Gilmar Mendes, faria parte de uma fraude para não eleger Aécio Neves, de quem Gilmar Mendes sempre foi próximo.
Eu só queria voltar no nome do Arthur Lira, porque bem ali quando saiu essa notícia, quando a Natuza trouxe a ideia da comissão, eu perguntei a ele... Por que criar essa comissão? E ele falou assim, olha, é um pedido do presidente, vamos criar a comissão, mas eu não tenho qualquer compromisso com a aprovação dessa ideia. Essa ideia é que tramite e os parlamentares decidam.
Bom, eu não sei se para vocês foi assim, mas para mim o personagem dessa semana, que foi convocado pela CPI, foi aprovada a convocação dele, é um personagem já do finzinho da semana passada, mas que permaneceu, que é Osmar Terra. E eu não sei se todo mundo está no mesmo diapasão que a gente, mas Osmar Terra era, pasme, alguém de esquerda, do partido do PCdoB, ou seja, um comunista lá no passado que foi se transformando e chega no governo Bolsonaro e vira uma espécie de pai do negacionismo, porque imunidade de rebanho, números que não se confirmaram da pandemia, tudo isso junto e misturado, fizeram de Osmar Terra um personagem intrigante para mim, Ana.
Não, ele é um personagem que chama atenção. Ele é do Rio Grande do Sul, foi secretário estadual de saúde, ele atuou no combate da dengue, H1N1, muito respeitado, e sofreu uma grande transformação. Como você falou, era alguém de esquerda, cresceu nos movimentos de esquerda na juventude. O jornalista do jornal Zero Hora, Fábio Schaffner, escreveu um perfil dele em 2019 ainda, logo no início do governo Bolsonaro, em que conta essa metamorfose que foi ele da esquerda para a extrema direita, quer dizer, apoiar as ideias do governo Bolsonaro. E conta, inclusive, que a ex-mulher de Osmar Terra chegou a ser torturada por quem? Por Ustra, que foi aclamado pelo presidente Jair Bolsonaro.
Um torturador,
então,
né?
Exatamente, impressionante isso. Então, a explicação disso estaria pelo fato de que ele teve uma votação ruim, quase não entrou com um novo mandato de deputado federal na última eleição, e também uma chave no antipetismo, porque ele tinha já essa característica dentro do MDB, quando o MDB estava com a ex-presidente Dilma, ele já era contrário e aí ele embarcou também nessa questão. E, sim, de olho no ano que vem, porque ele gostaria de ser o candidato de Bolsonaro ao governo do Rio Grande do Sul, mas essa candidatura está muito congestionada. Tem o ministro Onyx Lorenzoni, tem também outros nomes ali, como agora expoente da CPI, bolsonarista, né, Luiz Carlos Reins, então está bem congestionado isso. Mas Osmar Terra é considerado o organizador do gabinete paralelo, aquele gabinete que auxilia o presidente nas suas ideias sobre pandemia, contra o isolamento e também, claro, difundiu muitas ideias falsas.
O coronavírus vai matar menos pessoas do que o H1N1 matou. O H1N1, só o ano passado, matou 750 pessoas aqui no Brasil. 750, duas por dia.
O pico da nossa epidemia vai ser em abril. A reinfecção não é verdadeira. Existem em todo o planeta cerca de 30 casos constatados de infecção. Nós estamos provavelmente na próxima semana, nos próximos 10 dias, já vai estar havendo uma diminuição do número de casos. Vai somar todo mundo que foi contaminado antes com o pessoal que foi contaminado agora, formando o que a gente chama de imunidade de rebanho.
Não precisa ser nenhum gênio em epidemiologia para entender isso. Muito obrigado.
Lembrei da mãe de Ná também.
O Otávio Guedes falou
Otávio Guedes citou a mãe de Ná também. Lembrei da mãe de Ná. O deputado Osmar Terra, eu lembro de conversar muito com ele na época do impeachment, na discussão de impeachment. A Ana destacava que ele era um dos oposicionistas, estava muito aliado a Temer já naquela época. E já tinha esse perfil já do antipetismo, que é um ativo, né, Ana, importante no Rio Grande do Sul. Agora, a disputa pelo palanque bolsonarista vai ser interessante. Reins, Osmar Terra e Onyx Lorenzoni são as candidaturas... Nossa. Da imunidade de rebanho e da cloroquina, né? Que vê como o eleitor lá do Rio Grande do Sul vai recepcionar isso.
Tem uma outra discussão, eu queria, na verdade, combinar duas, que é economia e eleição. Muita gente entusiasmada que o crescimento está chegando, uma outra parte dizendo que, ok, está acelerando, mas não está chegando onde precisa chegar, que é a massa do eleitorado brasileiro. E me chamou a atenção essa semana que o ex-presidente Lula confirmou a candidatura dele. Se for necessário para combater o bolsonarismo, ele se candidata à presidência pelas redes sociais. Isso era um hábito que eu vi em Bolsonaro, mas eu não via no ex-presidente Lula nem de nenhum nome do PT. Então, eu queria ouvir de vocês duas, Júlia, começando por você, sobre essa combinação, esse binômio política... economia e como é que estão as coisas, porque teve discussão no Congresso essa semana, tem discussão eleitoral, discussão do Congresso, eu falo de reforma.
Tô casado, né? Principalmente quando você está no governo e tem um adversário como o ex-presidente Lula,
que tem
entre os ativos eleitorais que ele vai usar a discussão sobre a economia na época do governo dele, né? E Bolsa Família. E aí a gente volta para o governo atual, que vai ter que ter um cartão de visitas também em termos econômicos. Num momento, a Ana, podemos conversar com a Ana sobre isso, né, Ana? Num momento de contexto internacional ainda diferente, embora agora você tenha um boom das commodities, algo que fez Lula surfar lá atrás, preço das commodities muito alto, o Brasil vendendo muito, agora você começa a ter uma situação parecida com o impacto também inflacionário, que é o outro lado da moeda. Mas você teve, você teve um governo que teve crescimento e você teve um governo que tinha um programa social forte. O que esse governo está fazendo é correndo atrás desses ativos, né? A discussão sobre transformar o auxílio emergencial num novo programa social, que é o que os políticos querem, não querem mais prorrogação de auxílio, e sim um novo programa envelopado, tem a ver com isso, né?
É, o que me chama atenção, me chamou muita atenção essa semana, é como a equipe econômica embarcou nesse transatlântico da reeleição. Então, a ideia do novo programa, de dar mais 2 ou 3 meses de auxílio emergencial, eles topariam 3 meses. E agora decidiram por 2, porque o ministro da Cidadania, João Roma, quer lançar ainda no último trimestre do ano esse novo Bolsa Família. Então, para não dizer que é uma coisa eleitoral e não deixar para o ano que vem, porque não pode lançar ele todo no ano que vem. Então, a equipe econômica está assim, ah, legal, mais 10, 15 bilhões, vamos
toma aí,
nessa.
Né?
Mas não é só isso, porque existe a preocupação da inflação, especialmente na conta de luz, que no ano que vem, por causa da pandemia e tal, a tendência seria aumentar em 2 dígitos a conta de luz, a inflação da conta de luz. Aí o governo já está se organizando para pegar um pedaço desse dinheiro da privatização da Eletrobras, jogar na CDE, que é a conta que influencia o preço dos consumidores, e aí baixar esse aumento da conta de luz para não entrar no ano que vem assim. E mais, ano que vem eles querem contar com imposto de renda, dar uma reajustada na tabela para aliviar a classe média e ainda fazer aquele programa para 2 milhões de jovens para também ter uma vitrine aí na área do trabalho.
É, imposto de renda era uma das promessas de campanha, né? Vocês lembram que ia, exatamente, que ia aumentar, ia ter mais faixas do imposto de renda, ia ter eles iam corrigir o teto, né, para arrecadação, né, o montante que você não incide, não tem incidência de arrecadação, e não conseguiram. Uma coisa impressionante, se for olhar para todas as promessas que foram feitas, principalmente essas do imposto de renda, agora estou tentando lembrar, se eu não me engano, Ana, ele chegou a falar, o Paulo Guedes, ou o presidente, que a faixa de isenção ia ser R$5.000, não tinha algo nesse sentido?
Chegou a se falar isso na campanha, depois desceu para 3 mil, deve ficar abaixo disso, mas tem que vir alguma coisa em troca, pegar dividendo ou fazer uma faixa para quem ganha mais, mas a ideia é poder dizer, cumprimos essa promessa de campanha e deixar a classe média um pouco mais feliz.
É, a gente falava aqui, né, do binômio política-economia e toda vez que eu tento projetar alguma coisa para frente, eu tenho muita dificuldade de enxergar um cenário em que Bolsonaro caia demais, para além do que já caiu, e tenho muita dificuldade de enxergar um cenário em que Bolsonaro cresça demais, para além do que já cresceu no ano passado, porque no ano passado ele chegou, a gente mostrou aqui num dos últimos papos de política, o pico de popularidade que Bolsonaro chegou com o pagamento do auxílio emergencial de R$600 foi de 37%, de ótimo bom. Então, isso, os 37% é um caminhão, né? Se transformar em voto, é um caminhão de intenção de voto.
No meio de uma pandemia com a economia recuando, foi um fenômeno, né?
Exatamente.
Mas estava anabolizado, eu estava usando anabolizante.
A minha dúvida é, será que ele consegue, com um pagamento de auxílio / programa social em menor escala, porque será para menos gente, e em menor valor, porque o valor, salvo algo que esteja acontecendo que a gente não está sabendo ainda, seja pago, será que se consegue com isso levar Bolsonaro para o mesmo patamar de 2020? Eu tenho muitas dúvidas sobre se isso será possível com inflação, porque a ideia de uma inflação alta, ela me joga para um cenário assim, o que Bolsonaro me deu com o auxílio emergencial, a inflação está comendo, ele me tira com a inflação. Então, eu não sei como é que vai ser o raciocínio na ponta, na massa do eleitorado brasileiro, na hora de definir em quem que ele pretende votar nas eleições do ano que vem.
Meu feeling é que é difícil ele alcançar esse patamar que ele teve
do ano passado,
o pico de aprovação.
É difícil pensar um governo que tenha máquina e não consegue sequer ir para o segundo turno, tem que fazer tudo muito errado. Mas a gente tem a pandemia aí, os mortos, esse auxílio deixou de ser pago no momento mais duro da pandemia. A gente não sabe que impacto isso ainda vai ter no ano que vem.
Mas se o pior momento, tá? Vamos encarar que o pior momento da pandemia foi o momento da segunda onda. Não vou nem entrar na discussão de terceira onda. No momento em que não estava chegando vacina ainda, estava chegando muito a conta gotas, com a economia muito ruim, Bolsonaro chegou a 24%, segundo o último Datafolha. Imaginar que em 2022 ele vá ficar abaixo disso, eu tenho dificuldade de...
Ah, eu também. Eu estou com você. Eu acho que a discussão não é essa. Eu acho que ele tem uma resiliência ali dessa faixa entre 20 e 30, que é dele, que é um eleitor que está fechado com ele, como até usam essa hashtag. Eu acho que é difícil ele diminuir isso. O que eu coloco em questionamento é o pico. Qual que é o pico dele?
Eu
acho que ele não atinge mais esse pico que ele atingiu. Aí sim, mas que ele vai diminuir muito, perder muita musculatura, eu acho improvável. Eu acho que ele ainda vocaliza um sentimento da do eleitorado brasileiro, que tem a ver ainda com antipetismo, que tem a ver ainda com o discurso da corrupção, por incrível que pareça, e acho que isso ainda se... medo do Lula, da volta do Lula, isso ainda vai para ele.
Por isso é que, para mim, é cada vez mais difícil pensar nesse movimento de terceira via, porque o lugar do Lula me parece um lugar muito consolidado. E do Bolsonaro, ao que tudo indica, também. Para ter uma terceira via, só mesmo se houvesse uma hipótese de Bolsonaro cair muito a ponto de alguém subir esse elevador.
E, Ana, tem que falar do Ciro Gomes, senão a gente toma bronca, viu?
Nossa,
quando a gente começamos a falar aqui no Papo de Política de Terceira Via, se não cita o Ciro, os eleitores do Ciro ficam bravos com a gente.
Bravos. Eu vou citar o Ciro Gomes, mas antes eu vou dar uma apuração nossa do papo, que é a entrada no radar eleitoral de uma mulher. O presidente do MDB, Baleia Rossi, foi perguntar para Simone Tebet, senadora do partido, se ela concordava, se tudo bem, dele começar a considerar o nome dela nas sondagens internas que o partido está fazendo e, eventualmente, até em pesquisas para medir ali a temperatura. E aí ficou um pouco acertado que sim, pode, ela deu autorização para isso e eles iam começar a testar o nome de Simone Tebet além do nome de Michel Temer. Mas o Michel Temer, né, não é muito bom de voto, então eu acho que é só um aceno do partido a uma figura que foi importante, foi presidente da República. Então, Ana, me chamou a atenção que entra uma mulher no radar aí. Não acho que a tendência é isso ganhar muita atração, mas é uma sinalização importante para uma senadora, que é uma senadora que ganha destaque, que está em destaque, disputou a presidência do Senado.
Muito preparada, né? Agora é interessante porque isso resolve uma dificuldade eleitoral que ela teria ano que vem para a reeleição. Ela está numa sinuca de bico ali no Mato Grosso do Sul, porque tem essa grande chance da ministra Tereza Cristina concorrer. Tem também o nome do ex-ministro Mandetta, que pode, é o estado dele, não sabe se ele pode mudar de estado, enfim, de domicílio eleitoral. Então, é uma saída para ela também, tentar uma projeção maior e ver no que dá.
E só tem uma vaga para o Senado, né? Por isso que a sinuca de bico é ainda pior, porque só tem uma vaga e muitos nomes de destaque no estado disputando, potencialmente.
E também tem um jogo que ainda se faz, né, na política dominada pelos caciques homens, que é lançar a candidatura feminina para depois negociar a vice, né? Aí a mulher fica na vice para dizer, somos todos progressistas, estamos atentos a isso, temos uma mulher na vice, e acaba lançando o homem para a cabeça de chapa. Se houver algo nesse sentido de Simone Tebet, me parece muito mais algo nesse sentido de candidatura
Concordo.
Presidencial, me parece muito mais algo mirando a vice.
Concordo.
Numa composição com os partidos de centro.
Para ver se eles conseguem sacar esse um nome que una um grupo, né? Porque essa é a dificuldade da terceira via. E aí vamos entrar no Ciro Gomes, a que a Júlia se referia. Ciro Gomes também está nessa sinuca de bico, junto com todos os outros candidatos deste campo, que é um campo de centro-esquerda a centro-direita. Ciro Gomes de centro-esquerda, mas vai até a centro-direita.
Está buscando, está ciscando. Ele percebeu que para ele crescer precisa ter voto da centro-direita, porque a esquerda vai estar congestionada. Lula vai avançar.
E muita gente entende que foi exatamente por isso que ele abraçou a história do voto impresso, que era para ver se ele conseguia amealhar um pouco do eleitor bolsonarista, porque a estratégia desses candidatos de terceira via, como é de Ciro Gomes, é se colocar como um anti-Lula, alguém que abarque algumas bandeiras que o bolsonarismo, o eleitor bolsonarista, preza, para eventualmente tirar Bolsonaro do jogo e entrar na disputa com Lula.
É, que aí tem a máxima de que qualquer um que vá contra Lula pode vencer, né?
Exatamente.
Tem alguns políticos, né, Ana, que acham que essa é uma máxima.
É, exatamente. Ou qualquer um que vá contra o Bolsonaro, tem essas, eu ouço essas duas coisas, mas sem dúvida também algum nome que preencha mais o centro, acalme o antipetismo e que vá enfrentar Lula no segundo turno, tem grande chance também.
Agora, o que eu acho assim, curioso desse nome da terceira via, né? A dificuldade do perfil também. Queria até ouvir vocês a respeito disso, porque é uma eleição com muito sangue nos olhos, né? É uma eleição que vem de um momento crítico do país, de uma pandemia, de uma polarização infernal. E o centro, você tem os nomes que são nomes que não têm esse perfil do embate, né?
Você sabe quem falava, quem dava uma expressão maravilhosa para isso? Romero Jucá, um radical de centro. Falou, precisa ser um radical de centro para poder falar nos mesmos decibéis que Bolsonaro,
gente,
e Lula.
Eduardo Leite, Ana. Eduardo Leite, que é o candidato da Faria Lima. O candidato da Faria Lima hoje é Eduardo Leite. É, o que o mercado financeiro gostaria que fosse
ele. Gritando nem para pedir a chave.
O Eduardo Leite, sabe? Ele tem um perfil, aquele perfil clássico dos tucanos que não emplacaram nas últimas eleições presidenciais.
Sabe quando você está debaixo do prédio e você lhe fala assim, mãe, joga a chave, você lhe grita alto. Eu não vejo o Eduardo Leite falando alto nem para gritar que joga a chave.
É verdade, é um nome preparado, muito jovem, mas realmente ele não fala nessa altura que os outros dois lados falam. Então, difícil mesmo chegar alguém que consiga navegar ali e roubar votos, que essa é a questão.
O Ciro tem, né? O Ciro tem esse timbre, esse timbre de voz.
Ele tem um perfil para o embate, né? Ele é combativo.
A questão é furar o bloqueio, né? Furar o bloqueio dessas duas pontas, que é o que me parece bastante difícil. Vamos para a trilha, gente? A gente tinha acordado que ia passar para Ana Flora a primazia aqui da trilha da semana, às vezes da casa. Vamos lá, Ana.
É assim no seco?
Ela tá tensa.
Dá nervoso. Eu também fico tensa, Ana. Pra mim é o pior momento.
Então, vamos lá. Você era a mais bonita das cabrochas dessa ala. Hoje a gente nem se fala, mas a festa continua. Suas noites são de gala, nosso samba ainda é na rua. Hoje o samba saiu, lá, 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 lá,
e essa...
procurando você.
E essa trilha maravilhosa?
Quem te vê,
não para de cantar.
Quem te vê. Não, mas é que o interessante aqui é o refrão, gente.
Gostei, Ana. Abraçou a causa, já ganhou.
Gente, Ana Flor já ganhou. Eu só quero saber, essa trilha é em homenagem a quem?
Ora, quem te viu, quem te vê. O ex-ministro,
Osmar
Terra, né? Quem não a conhece não pode mais ver para crer.
Nossa, muito bom.
Não,
Ana,
cheguei no refrão.
Chegou chegando, chegou firme, confiante, cantou que nem, né? Canta Rouxinol.
Então eu vou puxar aqui na carona, que eu também, o meu personagem é Osmar Terra. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do comunista pro negacionista, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. E a sua, Júlia do Elive?
Bom, a minha sobre auxílio emergencial, gostou? Tudo combinado com a nossa Dani Abreu. É canto de ossanha, não tenho nem roupa, Baden Powell e Vinícius de Moraes, não tenho nem roupa para isso. Uau. Mas vamos lá, conto com vocês. Vamos lá, Natuza, puxando aqui o canto. O homem que diz do não dá. Porque não quem dá mesmo,
porque
não
quem
diz.
Mesmo não diz. O homem que dissona.
Ana, gente, maravilhosa. Ana, a gente precisa te convidar para o karaokê. Quando puder ter karaokê de novo.
Super top.
A Andréia Sadi tem uma escola do karaokê que você tem que cantar alto. Você grita
pra pontuar.
E aí você pontua. Que não interessa a qualidade da voz, interessa a intensidade.
E é hora de agradecer a nossa super equipe. Edição executiva Daniela Abreu. Edição e produção, Cecília Rito e Germano Martins. Coordenação, Pedro Godoy. Supervisão, Cadu Veloso. Sonoplastia, Luiz Rodrigues. Supervisão técnica, Júlio César Fernandes e Renato Ramos. E o nosso DTV, nosso querido José Dias. Sem ele, a gente não vai a lugar nenhum. E olha, nosso podcast também é programa de TV na Globo News. Toda quinta-feira, às 11h30 da noite. Lembrando que o podcast não é igual ao programa de TV, muito pelo contrário, a gente guarda histórias exclusivas aqui para você e também para o programa. Obrigada por sua companhia, a gente se encontra no próximo episódio.